Linha Direta. Patrícia Moribe.
Um dia após Donald Trump falar em ocupar, reconstruir a faixa de Gaza e mandar os palestinos para outros lugares, a Casa Branca negou que os planos do país sejam os mesmos informados pelo presidente dos Estados Unidos. O recuo aconteceu após as críticas ecoarem em todo o mundo. Vamos conversar a respeito com a correspondente da RFI nos Estados Unidos, Cleide Clock. Bom dia, Cleide. Após a polêmica declaração de Donald Trump sobre a intenção dos Estados Unidos tomarem conta de Gaza, a porta-voz do governo, Caroline Leavitt, voltou atrás, disse que não era bem isso que ele quis dizer. Como foi isso?
Olá, bom dia a você e a quem nos ouve. Olha, a porta-voz veio com esse discurso de que não é bem assim e tentou colocar um pouco de panos quentes nas declarações que não foram faladas de improviso, que fique claro. Por Donald Trump, tudo que ele falou estava escrito e ele leu. Mas ela tentou amenizar as palavras fortes do presidente que chocaram o mundo. Caroline Leavitt disse repetidamente na entrevista coletiva à imprensa nesta quarta-feira que Trump estava defendendo uma realocação temporária de palestinos de Gaza, mesmo ele tendo usado a palavra saída permanente. Ela emendou, esclarecendo que o presidente não se comprometeu a enviar militares americanos para a faixa de Gaza, nem pretende que seu país pague pela reconstrução do enclave. Leavitt comentou ainda que Trump acredita que Washington precisa se envolver na reconstrução de Gaza para garantir a estabilidade da região. A porta-voz não foi a única a desdizer as palavras dele. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, também veio com o discurso de que não é bem assim. Rubio comentou que Trump estava apenas propondo limpar e reconstruir Gaza, não reivindicar posse indefinida do território. Já de acordo com o jornal The New York Times, o enviado dos Estados Unidos ao Oriente Médio, Steve Witkoff, teria tranquilizado senadores republicanos, dizendo que seu chefe não quer colocar nenhum soldado dos Estados Unidos no território. Ele não quer gastar nenhum dólar americano em Gaza, teria dito Witkoff. Fontes da Casa Branca disseram à mídia americana que esse discurso que Trump teria lido não passou pelos processos protocolares de costume. Já outras reportagens levantaram que a construção dessa riviera do Oriente Médio estaria nos planos empresariais da família Trump. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, continua nos Estados Unidos e até o final de semana tem encontros com o secretário de Defesa, Pete Hegseth, com o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Watts, e outras lideranças do Congresso.
A declaração teve reações internacionais de países como França, Espanha, Brasil, Reino Unido, Arábia Saudita e Rússia, entre vários outros, além de diversos representantes da ONU que se posicionaram contra qualquer ação de retirada de palestinos de suas terras. Cleide, o que se tem dito nos Estados Unidos sobre essa forma de Trump governar, já que a cada dia ele solta um discurso que, em alguns casos, não pode nem colocar em prática?
É realmente isso. São diversos discursos diários com frases de efeito que batem até na instância jurídica, como no caso de restringir a cidadania por nascimento, por exemplo. Nesta quarta, uma juíza federal emitiu uma ordem nacional bloqueando o decreto de Donald Trump de restringir a cidadania por nascimento. Essa foi a segunda suspensão temporária contra a medida do presidente. De acordo com a magistrada, a medida é inconstitucional e vai contra 250 anos de história. E o que muitos analistas dizem é que Trump, em alguns casos, joga palavras e medidas como uma estratégia de negociação, como aconteceu com as tarifas dos países vizinhos, México e Canadá. Ele ameaça e usa isso como uma carta na manga, uma moeda de troca. Com o Oriente Médio, poderia estar acontecendo isso. Ameaça e pressiona para que os países de lá, de repente, tentem resolver o conflito entre eles. Há quem acredita que, com tanta falação, Trump também pretende desviar a atenção da mídia e do mundo, ou quer mostrar trabalho para seus eleitores. E a gente já ouve por aqui, por parte dos eleitores republicanos, que nunca um presidente trabalhou tanto em duas semanas. Porque esse movimento cheio de ameaças, frases de efeito, medidas mesmo inconstitucionais, levantam a torcida dele. E Trump vai dizer que só não fez porque não deixaram. Ainda de acordo com os analistas, ele também quer passar essa imagem de que é imprevisível. mesmo mostrando que é incoerente. Ao mesmo tempo que diz olhar para dentro, que os Estados Unidos estariam em primeiro lugar, seu lema, America First, ele joga os tentáculos do imperialismo e um dia diz que vai tomar a faixa de Gaza, no outro a Groenlândia e até o Canadá viraria o 51º estado do país. Se tudo é um blefe, a verdade é que faz barulho e o clima interno e externo são abalados.
Nesta quarta-feira, Trump também assinou outra ordem executiva polêmica sobre as mulheres transgênero nos esportes. Do que se trata essa medida, Cleide?
É isso mesmo. Cumprindo uma questão política central da sua campanha presidencial, Trump assinou uma resolução que proíbe meninas e mulheres trans a participarem de competições femininas nos Estados Unidos, tanto em torneios profissionais como em escolares e amadores. A decisão obriga pessoas que foram designadas do sexo masculino no nascimento a disputarem provas masculinas, mesmo que se identifiquem como mulheres trans. O presidente ameaçou instituições escolares de cortar verbas caso essa ordem não for cumprida. Nesta quinta, também vence o prazo para funcionários do governo optarem pela demissão voluntária oferecida pela atual administração para cerca de 2 milhões de empregados federais. Cerca de 40 mil pessoas já teriam aceitado a oferta. Após vencer o prazo, o governo promete demissões em massa.
Obrigada, Cleide Clock, correspondente da RFI nos Estados Unidos.